agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A Operação Paperclip.
Vamos lá.
Senhor Níquel, senhor Níquel, você tem celular, não tem celularzinho?
Não.
Não tem celular, seu eremita.
Eu gosto de jogar desafios ao longo do episódio pra tua narrativa.
Não, não tenho, cara.
Não, nunca tive.
É, e também não sei o que que é. Me explica aí.
Senhor Nick, você tem o celular sim, seu hipócrita que eu sei. Você, Nick, você sabe quem produziu esse celular, senhor Nick? Não, né?
Não, foi uma criança com as mãos boas.
Ah, uma criança com as mãos boas, né? É, Nick. E você dorme tranquilo? Sabendo disso?
Pô, tenta me ligar às 8 pra ver se você fala comigo. Não fala.
Ah, Nico, muitas coisas da nossa sociedade, incluindo esse seu celular, seu hipócrita, são feitas de uma origem questionável. Se é que você me entende.
É a vocação. É, a criança tem a vocação.
Acho que das crianças tem.
Tem. É o sonho dela. Fazer esse celularzinho. Celular, não. E legal que o ouvinte tá pensando, como é que tu faz isso? E o ouvinte tá escutando esse podcast, estatisticamente, 85% das vezes em celular. Então, você que tá me acusando agora, olha pra ti, procura um espelho. É, tu vai ver.
Olha pras próprias mãos aí, mano.
É, quando tu olhar pro espelho, tu não vai te ver. Tu vai ver um usuário de trabalho infantil.
Mas de qualquer forma, o motivo de eu ter trazido esse grande questionamento aqui pro nosso episódio de hoje é porque a origem dos nossos produtos, a origem das nossas ideias e a origem da nossa ciência, às vezes, senhor Nick,
vem de Deus.
É, além de Deus, né? Ela pode ser uma origem questionável. Pode ser uma origem que não é uma origem tão bonita. Por exemplo, vou contar pra você uma história aqui de um momento onde a gente sabe que a origem de boa parte da nossa tecnologia, ela é nazista.
Eita!
Ela é nazista. Você, Níquel, que tá com o celularzinho. Ah, eu gosto de internet. Internet, né, seu nazistinha de merda. Cadê?
Mas celular não é. No celular tem coisa de nazista?
Ah, cara, eu tenho certeza que se você procurar um pouquinho tem, porque a gente vai ver que os nazistas, eles serão, quando acabar a Segunda Guerra Mundial, haverá a Operação Paperclip, que é o tema de hoje.
E essa pronúncia aí, vamos dar uma pausa pra dar uma admirada, hein? Operação Paperclip! Boa demais, Vitinho. Não, tá indo bem, Vitinho. A gente vai conseguir um apoio da Escola de Inglês aí no podcast.
Um WhatsAppzinho podia, né?
Ô, tem os caras aí, se tiver alguém do marketing ouvir esse episódio, o cara mandou Operação Paperclip. O cara já é só da Escola de Inglês e chora ligação pra lá, velho. Os caras vão querer. Quem é que não vai querer?
Ai, cara, que merda. Mas enfim, cara, a Operação Paperclip vai ser justamente isso. Quando a Alemanha nazista estava na guerra, a gente via que os alemães, os nazistas, né, eles eram meio que diferenciados na hora de inventar coisas. Eles tinham umas ideias meio bosta também, tipo, eles vão tentar fazer uma arma, um fuzil, que o cano é entortado pra conseguir atirar nas curvas. Tipo assim, você tá numa construção, aí os caras estão lá embaixo, aí você pega essa arma especial, curvinha só pra direitada, assim, aí você atira e a bala vai lá pra direita, entendeu? Eles estavam tentando fazer isso, não vão conseguir, porque é muito louco. Eles tentaram fazer uns tanques de guerra de 40 metros de tamanho.
Puta que pariu.
Essas coisas assim, que eles realmente não conseguiram. Pois é, só que era muito pesado, né?
Eles fizeram os melhores tanques, não é?
Sim, fizeram os melhores tanques. Eu acho que é natural, né, que eles tenham errado bastante coisa, porque eles acertaram muito, né? E com certeza, pra você acertar, com certeza algumas ideias são bem loucas, né? Eles fizeram, cara, as maiores invenções militares, sem dúvidas, na Segunda Guerra, sem dúvidas, estavam nas mãos dos nazistas, sabe? Eles vão, por exemplo, cara, criar o míssil balístico. Que é um míssil que vai fora de órbita. Olha isso, cara. O míssil sobe fora de órbita e chega num lugar pré-programado e explode, assim. Isso numa guerra ridícula.
Eu achei que tu me falou míssil balístico, na minha ignorância e não sabia nada, eu achei que era um míssil que destruiu os outros mísseis. Mas não.
Ah, porque...
Eu achei, porque tem um míssil que destrói os outros mísseis, não tem?
Sim, é o antiaéreo, se eu não me engano, coisa do tipo.
Tá.
Que Israel tem, inclusive, Israel tem bastante contra a Palestina. Muito bem. De qualquer forma, senhor Nico, a gente tem lá a Operação Paperclip sendo isso, o momento quando os Estados Unidos e USA, Eles chegaram e falaram, pô, a gente vai ganhar essa guerra, 1944 ali, e já, pô, essa guerra vai acabar, a gente vai ganhar, tá certo, tá safe. Mas, pô, na moral mesmo, aqueles nazistinha lá, aqueles cientistas nazistinha lá, pegar aqueles moleques, dar um terreno no Alabama pra eles. Já pensou esse moleque trabalhando pra nós? Aí os caras, pô, pode crer, tanto por quê, senhor? Você sabe que a União Soviética tá ali do lado, né? E quando acabar essa nossa Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe que vai ter uma guerra contra eles. Vai ter uma guerra contra a União Soviética. O mundo sabia, Nico, que quando acabasse a Segunda Guerra, a Guerra Fria, ninguém sabia, né, o nome dela, como ela seria, mas sabia que haveria um conflito entre Estados Unidos, entre os países capitalistas, versus a União Soviética. Então, já a Operação Paperclip, que é essa operação de pegar os cientistas nazistas depois, né, do final da Segunda Guerra e trazê-los para os Estados Unidos, seria uma operação tanto de melhoria militar, quanto também era também de impedir os soviéticos de pegar os cientistas pica.
Eu consegui fazer uma associação na minha cabeça. Basicamente, depois da batalha, pegar os melhores elementos, não é? Depois da batalha,
sim,
pegar os
melhores. É, não. Melhores eu não sei, mas os cientistas, né? Que é um tipo.
Mais úteis, assim.
É, né? Sim, os mais úteis, com certeza.
O Grêmio, quando ganhou a Libertadores 95, aí o Palmeiras, anos depois, tirou o Filipão. Tirou o Paulo Nunes, tirou várias galera do Grêmio pra conseguir ser campeão também. E aí foi campeão. É a mesma coisa, não é?
Não, exatamente. Eu acho que eles foram influenciados pela Operação Paperclip. Se pá, o mesmo nome, né?
É.
Operação Paperclip foi reutilizado.
Dentro da diretoria do Palmeiras se chamava Operação Paperclip. Quando tiraram o Filipão, fiquei chateadíssimo, cara. Fiquei chateadíssimo.
É, isso foi quando? Os anos 90?
Ah, cara, o Grêmio foi campeão em 95, deve ter sido tipo, sei lá, 90, não sei exatamente, mas 98, imagino, por aí. E foi aí, realmente foi, eu acho que o Paulo Nunes veio mais uns caras do Grêmio pro Palmeiras, e o Palmeiras realmente ganhou umas paradas. Que merda. Triste, chateado.
Pegaram a galera mais braba e, né, a dança das cadeiras. Né? Exatamente isso que aconteceu no caso da Segunda Guerra Mundial, né? Pegaram, os cientistas também sabiam que eles iam perder. A questão era como, sabe, se eles poderiam ter um poder de barganha, os nazistas sabiam. E aí, quando chegou essa Operação Paperclip, a galera falou, putz, eu acho que é, os próprios cientistas nazistas falaram, eu acho que essa é a nossa deixa, tá ligado? Passou o trem, moleque. Sobe no trem, porque agora é a melhor chance de se render possível.
Beleza, mas esse cientista aí, essa galera que veio, o cara tá lá na Alemanha, sei lá, queimando olho de criança e fazendo umas paradas bizarras. E enfim, as paradas mais cruel que a gente nem sabe, mas ele tava lá fazendo. Aí tá, os Estados Unidos foi lá, vem com a gente que é mais negócio. E aí esse cara, ele se tornou um cidadão americano, ele... Tipo, como é que funciona isso, cara?
Então, pois é. Como a gente tava num contexto de Guerra Fria, valia qualquer coisa pra vencer a União Soviética. Valia até botar nazista pra trabalhar com a gente. Entendeu? Era essa a mentalidade. Os nazistas, cara, eles sabiam como fazer. O principal foi o míssil balístico que eu falei, o V2, que é um foguete que vai ser utilizado depois pra transformar num míssil, que vai ser a base pros foguetes da corrida espacial. Se você, nego, comemorou quando o Neil Armstrong pisou lá na Lua, você tinha que agradecer, sabe a quem? Um nazista, seu hipócrita.
Ah, mas não agradeço, tava torcendo pra dar errado, tava torcendo pra explodir. Não agradeço. Eu não tava vivo, né? Minha outra encarnação, porque eu sou assim, eu nasci na outra encarnação, eu era peixe, na verdade. Mas era um peixe chateado com a Operação Apolo. Verdade, eu juro.
Aí você lembra das reencarnações, assim?
Eu lembro, eu tenho. Mesmo olhando da água, eu quando eu era peixe, eu vi o foguete subindo e fiquei torcendo contra, porque eu tinha essa consciência. Era um peixe politizado.
Que era uma ciência nazista.
É, eu viajo por corpos e espécies e tempo. Apesar de não ter a noção de tempo como vocês têm, minha noção de tempo é diferenciada, porque eu não sou uma pessoa, eu sou um tudo. E, enfim, é difícil de explicar. Não porque eu não consigo explicar, mas porque vocês não conseguem entender.
Ai, meu Deus. Cara, é sempre assim, uma parada. Eu gosto muito, né, que você vai descobrindo na hora quem você era, né, cara, enquanto você fala. Não, mas tudo bem, que é isso. Te respeito a todo tipo de ideologia aqui, até ser idiota.
Tá bom, obrigado.
Esse podcast, ele permite isso. Sinta-se à vontade, sinta-se abraçado.
É, eu gosto que eu recebo muita DM, a galera compartilha muito o Story pros Brothers, eu fico muito feliz quando rola no Instagram, e aí manda muita DM, tipo, continue enchendo o saco do Vitinho, tipo...
Ah, o pior é que me fode, porque eu nem, já me perdi aqui no Wordzinho aqui que eu abri, eu já tô perdido aqui. No...
A galera vai, não, só vai, fala do Renato Gaúcho, sei lá, os caras pedem umas coisas muito nada a ver. Mas ó, só pra te localizar, tu tava falando que essa tecnologia ajudou, inclusive, ao homem chegar na Lua.
Ah, muito obrigado, senhor Nico. O Nico, ele é um... Não. É tudo um grande jogo do Nico, né? Você ofende, você agracia, um monstro da telecomunicação. Aí, muito bem, o Pentágono, então, no final da guerra, o Pentágono falou isso. Beleza, pega uma carta aí, escreve aí, ó. Queremos pegar os cientistas nazistas e mandar eles pros Estados Unidos com sua família. Mas não conta pra ninguém. Porque se contar, vagabundo vai ficar louco. Nico, do 1945 é durante a guerra. Imagina se o país que você tá lutando, que você acredita, ele vai lá e pega o inimigo e fala, não, traz porque os moleques são bons. Tá ligado? Tipo, cara, a população, ela quando soube dessa operação, a opinião pública ficou maluca, tá ligado? O governo teve que gastar uma grana pra abafar as opiniões. Sabe lá quantos jornais foram comprados pra não ficar divulgando essa parada, tá ligado? Porque, Níquel, os nazistas, a imagem do nazismo no mundo já era uma imagem parecida com a imagem hoje, em 1945, sabe? Depois do campo de concentração. Cara, imagina isso, cara. Os caras viram o campo de concentração e falaram, meu Deus, os caras são uns monstros. Quer trabalhar comigo, monstro? Tipo, na mesma hora.
Campo de concentração me lembra uma coisa que eu vi essa semana. Não tem nada a ver com o Grêmio, fica tranquilo. Que é. Tu viu que o pessoal tá fazendo desafio do TikTok do Holocausto?
Que isso, cara? Como assim? Como assim? Não.
É exatamente. Eu vou repetir, é exatamente isso que tá pensando. A galera está fazendo desafio do TikTok do Holocausto. É só essa informação.
Que isso, cara? Mas qual é o desafio?
Na verdade, tu te veste assim de judeu no campo de concentração, põe a roupa assim, fica bem mais maquiagem, e aí tem uns textinhos assim, falando da tua história, e é um negocinho de TikTok. A galera tava putaça com isso. E eu lembrei de ti quando eu vi, cara, esqueci de te mandar até, mas só queria trazer essa informação aí, que eu sou cultura, né? Sou mais do TikTok, eu sou um TikToker, né? Não praticante, mas sou.
O ouvinte que gosta de história, com certeza também tá tiltado igual a mim agora, cara. Mas enfim, jovem, né, cara? Jovem, o trabalho do jovem é expandir o limite, né, cara? Cometer enganos, mas expandiu o limite, com certeza.
É, eu acho que o pessoal não sabia muito bem ali o...
Falando real, acho que é isso. A criançada não sabia, faltou um pescotapa, né? Pescotapa é a maior fonte de educação aí do Brasil, eu diria. Quiçá da América Latina também, porque eu sinto que meus irmãos aqui da América Latina também são, né, baseado ali na educação do pescotapa. Faltou uma mãe, faltou um tio, aquele tio que bebe.
Paulo Freire, né? Não é ele que ensinava isso? Paulo Freire, é?
Pelo amor de Deus, foi piada, gente. Paulo Freire, me desculpa. Muito bem, senhor Nico. Os nazistas tinham que trabalhar nos Estados Unidos agora. E aí os Estados Unidos também falaram, fora que, vocês estão ligados, que a gente tem que acelerar o processo das bombas nucleares. E se você for um bom aluno, senhor Nico, o senhor vai lembrar que lá no nosso episódio de corrida espacial, a gente sabe que, né, os estadunidenses sabiam dos estudos sobre energia nuclear nazista. Tanto que, né, quando o Einstein, né, participou do projeto, ele participou justamente porque ele tinha medo dos nazistas conseguirem criar uma bomba nuclear antes. Então, nesse contexto, pô, a galera falou, os caras sabem, vão lançar uns foguetes brabo, os caras são bons de tiro, faz uns tanque pica, e ainda sabe mexer nas bombas nucleares, meu amigo, traz esses caras pra cá. Então, a mentalidade da época era, os cientistas nazistas, eles teriam uma quantidade ridícula de vantagens militares, sociais, políticas, se eles forem trazidos. E o principal que eu já falei, pra deixar mais claro ainda, que se eles não fossem levados lá pros Estados Unidos, eles seriam levados lá para a União Soviética, porque... Eu não sei se o ouvinte tá tem noção geográfica ou tem na cabeça, é bonitinho aí, mas é do lado. Né? A Alemanha e a União Soviética ficam ali quase que fronteira.
E existe alguma explicação cultural, alguma explicação lógica pra Alemanha ter tanto cientista bom assim?
Então, cara, olha, o que eu vou te falar agora é puramente achismo.
Então é verdade.
Puramente não, porque tem um monte de gente que eu não criei essa tese nem nada. É, tem uma galera aí que fala sobre isso.
Ia ser do caralho se tu começasse a puxar uma teoria de supremacia ariana, assim, do nada. Porque, cara, eu ia ficar totalmente sem reação. Cara, tem uma teoria aí E aí o caralho, onde é que o Vitinho tá indo?
É uma tal de raça ariana.
Que, sendo pura, é a raça do... O cara do nada vira nazistão. Não, vai, Vitinho.
Não, cara, olha só, a teoria é outra. A teoria é que, pelo amor de Deus, não é isso. Tem nada de genética, mas tem uma questão sobre a língua alemã. O que tem a ver a língua? Tem um filósofo muito famoso, alemão, que se chama Wittgenstein. Wittgenstein é um cara muito conhecido por comentar muito sobre a fala. Ele é um do tipo de... Assim, cara, o que ele fala é revolucionário. Eu acho que todo mundo deveria dar uma olhada em algum artigo, alguma coisa dele. Não precisa ser um livro inteiro, não. Mas, resumindo, o que ele fala é o seguinte. Que muitas vezes o problema que é gerado em discussões não é um problema sobre opiniões divergentes. Na maioria das vezes, segundo Wittgenstein, a gente só tem conceitos diferentes. Quando eu falo, por exemplo, sou a favor da liberdade, e aí você fala, ah, eu sou a favor da liberdade, mas, pô, também tem que... Quem sabe, vocês também... Você tá concordando 100% comigo, Nico, só que o seu conceito de liberdade é um conceito, né, diferente do meu. E aí, de repente, a gente discuta, a gente discorde, mas no âmago, a gente tá falando da mesma coisa. Uhum. Então o Wittgenstein fala o quê? Que o grande problema da nossa comunicação, especificamente, é que a gente dá conceitos que pra palavras, conceitos que às vezes são os mesmos com palavras diferentes, ou conceitos diferentes pras mesmas palavras. Interessante, né, o que ele tá falando.
Esse cara sabe muito, gosto dele. Gostei.
Gosto. Eu gosto pra caramba, Wittgenstein é absurdo. E aí, o que ele quer dizer? Quando ele fala isso, uma galera depois, não foi ele que disse não, porque ele é alemão, seria muita coisinha se ele falasse. A galera percebeu que a língua alemã é uma língua muito literal. Você que é do sul, né? Com certeza você tem familiares nazistas, né?
Uhum.
Tô brincando. Mas você que é do sul, lá tem muita colônia alemã, né? Você deve, de repente, sei lá, conhece uma palavra ou outra. Mas as palavras em alemão são meio que junção de outras palavras. Eu esqueci agora como é que fala exatamente, mas, por exemplo, avião. Avião não é avião. É tipo, é a junção de objeto que voa. Em alemão, junta tudo, tanto que as palavras em alemão tem umas palavras gigantes. Assim. Então o que acontece? Os alemães são muito literais e são muito explicadinhos o que as coisas são. E talvez isso explique a eficácia da comunicação alemã. Talvez isso que faça a sociedade alemã, quando ela trabalha junta, né? A comunicação em geral alemã é uma comunicação diferenciada, talvez por conta da sua língua, tá ligado? Então, talvez isso explique, por exemplo, como que a Alemanha começou... Logo que a Alemanha nasceu, em 1871, ela começou a produzir mais aço que a Inglaterra, que tá lá na Revolução Industrial desde a metade do século XVIII, muito antes. E aí a Alemanha se une, pá! Tanto que aí ela vai entrar na Primeira Guerra Mundial porque ela se acha a pícara. E aí, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas vêm, a sociedade se organiza. A ciência nazista, ela toma umas proporções enormes. Os poderes militares nazistas também. Então, quem sabe, né? Quem sabe, isso aqui é puramente achismo, como eu falei. A gente tá falando de uma sociedade que tem uma comunicação exemplar.
Ah, não, faz sentido. Antes de ser preciso na comunicação, é algo que ultrapassa tantas discussões. Eu acho que te faz... acho que desde a gente pode estar falando uma parada de performar melhor, a gente pode estar falando uma parada de entender melhor o outro, de discussões, de tudo. Eu li alguma coisa a respeito disso, que eu lembro que ficou na minha cabeça o lance de ser preciso no seu discurso. Era uma parada que tá na minha cabeça, e eu tenho dificuldade com isso, de ser preciso no meu discurso. Acho que é por falta de prática. Eu sinto que às vezes eu quero dizer alguma coisa, mas eu não digo exatamente. Se eu transcrever para um papel, eu talvez não leia com a mesma claridade que tá na minha cabeça. Eu acho que todo mundo tem um grau de um déficit de transporte que tá na tua cabeça pro ondas sonoras. Existe um déficit grande aí. O meu é bem visível pra mim, assim. Eu analiso isso com uma certa frequência, assim, às vezes. Enfim, eu acho louco pra caralho. Porque o que é a fala, né, cara? O que é uma palavra?
É comunicação, é informação, com certeza.
É muito confuso, porque eu falo pedra, automaticamente esse som que eu faço é uma imagem na cabeça do ouvinte agora, assim, o cara tá...
E cada um imaginou uma pedra.
Sim, o Marquinhos de São Leopoldo imaginou uma pedra, a Carla de Ribeirão outra. É muito louco isso, cara. E as associações que a parada pedra faz, que, sei lá, a primeira pessoa pensou em construção, outra pessoa pensou no fundo do mar, outra pessoa pensou em bater uma pedra com o rosto de alguém. Eu acho muito interessante a palavra das... o lance das palavras. E eu acho muito interessante também a etimologia, cara. Eu acho uma parada muito foda, assim, de onde vem, qual a formação das palavras. E eu tava trocando uma ideia com meu pai hoje sobre checkmate, né? Que quando tá jogando xadrez, fala checkmate. E aí a gente, pô, começou a viajar muito nisso. E aí, porque meu pai joga xadrez o dia inteiro, assim. E aí a gente...
Caralho, que doideira.
É, ele é muito bom em xadrez, na real. E aí ele joga online com uma galera de todo mundo, assim, e fica... Ah, fudi o italiano agora. E aí checkmate é tipo uma expressão em persa, que o jogo acho que é persa, da Arábia, sei lá que porra é. E aí era tipo, o rei está morto. E na verdade não é... É tipo... É real uma expressão persa, assim, sabe? E aí é só a sonoridade é parecida. Que, sei lá, em persa é checkmate. E foi chegando, a galera falou, ah, checkmate, e era isso.
Ah, sim, mas toda... Isso é muito maneiro, porque a gente chega num ponto, tipo assim, muitas palavras em inglês hoje que a gente usa aqui, são sempre, cara, não são mais inglês, tá ligado?
Uhum.
Hambúrguer, tá ligado? Uhum. Hambúrguer não é uma palavra sutiã, não é a palavra mais francesa, tá ligado? Então, assim, acabou, a gente engoliu, a gente adaptou. Eu sei que tem uma galera que não gosta desses termos.
Sutiã, né?
Não, sutiã.
Eu não gosto. Ah, não gosto. Gosto de teta solta.
Ah, meu Deus. Não, cara, eu tava com aqueles termos de agência, né? Ah, dou um feedback aí. Ah, o briefing não ficou muito claro. Eu sei que a galera não gosta. Cara, mas pra mim é tão... Tá ligado? Tipo, qual que seria o equivalente a briefing, por exemplo? Explicação, a...
É que quando existem termos, assim, tipo fazer uma call, sabe? Ao invés de fazer uma ligação. Tem alguns termos que eu acho que o português tá tão próximo que às vezes é meio estranho tu dar uma americanizada na parada. E acho que é por isso que a galera meio que se revolta. Eu, às vezes, eu noto que eu falo umas paradas e fico com vergonha, assim.
Ah, eu acho bobeira, cara. Eu acho que sabe, é uma palavra, sabe? Eu acho que, na verdade, é um vocabulário seu. Uhum. Mas quando você fala que você vai fazer uma call, já tá deixando bem claro qual é o tipo de pessoa que você vai participar, que é uma coisa mais moderna. Já tá deixando claro um monte de coisa que se você fala, eu vou fazer uma ligação, você tá ligando pra sua mãe? Tá ligando pro seu pai? Tá ligando que eu quero dizer? Tipo, eu acho que existe ali um contexto cultural enorme em todas essas palavras que podem ser de cuzão aí, mas que, pô, pra mim é importantíssimo, cara. É comunicação, é justamente aquele negócio que a gente comentou, que os alemães têm facilidade em serem claros.
Então as palavras que tu usas são como a roupa que tu tiveste pra estar num determinado ambiente.
Definitivamente.
Puta que pariu, que associação foda. Ponto pra mim. Esse episódio eu tô carregando nas costas. Tá doendo minhas costas.
Tá.
Tá doendo, eu quero tomar remédio. Eu tô carregando esse podcast sozinho praticamente. Vou ter que fazer uma radiografia pra ver como é que tá a coluna, porque já são quase 60 episódios. Sozinho em campo. Tá, deu, eu não vou me empolgar. O que tu tem mais pra me contar desses caras?
Tem muita coisa, olha só. Primeiro, o presidente Harry Truman, ele falou o seguinte: ok, vamos chamar esses caras pra cá, presidente dos Estados Unidos, né? E aí ele falou, vamos chamar, mas ó, sabe, se você achar um nazista, mas muito nazista, não traz não. Você vai lá e faz um teste de nazismo pra ele. Se os caras forem muito nazistas, não traz. Então o cara não poderia ser um nazista convicto. Agora, como é que mede isso, né? Chega lá pro cara, ah, tem um amigo meu que é judeu, aí olha assim pro nazista, vê se ele faz um comentário, assim, se o cara fizer um comentário.
Eu acho todas as raças meio igual. E aí vê o cara, olha pro cara.
Aí olha pro... Aí dá aquela olhada, as três pessoas olham pro nazista, assim, dentro do laboratório, né?
Não acho que tem que matar a galera que tem deficiência. Fica de olho, fica de olho.
Aí olha, aí bebe um copinho de café e um olhinho pro lado, assim, enquanto vê.
Quando vê se o cara ficar puto, o cara fica, como não tem que matar? Tu é louco. Ah, eu entendi esse teste. Não, mas aqueles. Deve dar pra saber, assim, por documentação, né? Porque deve ter uns caras que.
Cara, então, a gente não tem acesso a esses documentos. Então, assim, podia até dar. Mas aí vamos supor que o cara é um puta cientista, mas um puta nazista. Então, assim, a gente não sabe se os Estados Unidos abraçou.
E deve ser a balança ali, né? Esses caras, pô, esse cara, ele é nazistinha, mas ele é bom. Mas ele entrega. Aí a galera já vem. Deve ter tido uns, tipo, esse cara é tão bom que, sei lá, compensa o nazismo 4.6 dele aqui. Tipo, é um super trunfo do nazismo, cara.
Pois é, cara, pois é.
Tu sabe mais ou menos quantos caras vieram? Ou não se sabe?
1.600.
Caralho, é gente.
1.600 cientistas. É muita gente.
E essa galera espalhada em todo o país?
Espalhada pelo país, focados principalmente no começo, bombas nucleares, né, energia nuclear. Depois, uma boa parte foi pra foguete, né, pra corrida espacial. Mas teve uma galera que a gente não sabe, mas era uma galera que tava fazendo uns estudos, por exemplo, sobre armas químicas. Porque os nazistas, eles tinham um plano, pra você ver como é que a raça era, uma raça boazinha, tinha um plano de fazer uma bomba com peste bubônica dentro, cara. Olha isso, velho.
Pisa no rosto mesmo, né, na briga. São ruins, velho. Os caras são ruins. Do nada, imagina, tem 1.000 e poucos nazistas no teu país. Do nada, tá no mercado e tem um brother, uma suástica, assim. Tipo, brotou uns nazistas no país. Os caras não deviam falar inglês também, né?
Ah, mais ou menos, né? Porque lá na Alemanha, o estudo do inglês era bem mais comum do que nos Estados Unidos o estudo do alemão. Então, assim... E fora que, não sei se tá ligado, mas é bem parecido. As duas línguas são meio parecidas, tá ligado? Então, eles pegaram rapidinho o jeito.
Toda vez que eu escuto alguma parada em alemão, não entendo nada. Em inglês eu meio que entendo, assim, os 80%, mas alemão não...
É, eu acho que é mais de pronúncia, assim, do que a ortografia.
Então. As pessoas entendem espanhol, né? Eu não entendo nada de espanhol. As pessoas, nós brasileiros, assim...
Ah, você não entende nada? Tipo, nada?
Nada. Tipo, alguém tá falando espanhol, pra mim é real igual o japonês. Eu não consigo entender.
Caraca.
E agora, italiano, quando alguém fala, eu sei que eu entenderia. Eu acho que o italiano é equivalente na minha cabeça ao espanhol.
Ah, pras pessoas comuns, né?
É, eu não sei porque minha cabeça não entende nada. Eu não faço ideia do que a pessoa tá falando, cara. Acho louco.
Pode crer. Eu acho que a maioria das pessoas, eu também, acho que a gente consegue entender o espanhol bem pra caramba, porque é muito parecido mesmo, velho. Você não acha? É parecido?
Não entendo. É muito diferente. E tu tá te exibindo agora, pau no cu.
Me exibindo, cara, mas que poder pequeno pra eu me exibir, tá ligado? Eu
pior ainda, um pouco de espanhol, pior ainda. Poder pequeno e te exibindo.
Ai, que merda, cara. Mas enfim, o pessoal chegou então lá nos Estados Unidos, começaram... A ideia, na verdade, não era, senhor Nico, botar os caras pra morar nos Estados Unidos, não. A ideia, na verdade, era a Operação Nebulosa, que é o nome anterior à Operação Paperclip, que era uma operação que tinha apenas a ideia de investigar, pegar os depoimentos, pra saber, né, como que tá a ciência nazista, de repente pegar uns insights, tá ligado? Tipo um workshop. Ah, fala uns bagulho aí, ah, nós acreditamos nisso aqui, ah, interessante. Só que os caras eram muito bons.
Esse nome também é bom, né? Nebulosa é bom o nome.
Nebulosa, é, não é bom, não é bom. E aí, então até o marketing os caras são bons. Mas enfim, aí, beleza. Os caras estão lá, né, chama os caras pra trabalhar lá nos Estados Unidos. Eles, 1.600 cientistas e engenheiros nazistas, foram levados pros Estados Unidos após a Segunda Guerra. Eles seriam disputados, né, com a União Soviética, inclusive, que a União Soviética tinha a versão soviética da Operação Paperclip, que era a Operação Ozoviakin, que levou mais de 2 mil cientistas pra União Soviética, né? Só que eles tinham mais um fator. Os Estados Unidos ficava depois do Oceano Atlântico, né, em relação à Alemanha. Então você tem ali um puto oceano. Agora, a União Soviética não. Então a União Soviética pegou mais cientistas, caminhões e caminhões de equipamentos nazistas, tá ligado? Então eles saíram ganhando muito. Pois é, cara. A gente não sabe muita coisa porque lá é fechado, né? Socialismo e tudo mais. Mas a gente sabe que foi muita coisa.
E essa... Tu falou, foi uns 1.000 e poucos para os Estados Unidos e 2 e poucos para a União Soviética. Essa divisão foi... Vamos achando e pegando cientista, vamos dividir no meio, que tem essa galera.
Foi um pouco de tudo. O que aconteceu principalmente foi o seguinte. Lá nos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, a gente teve uma cagada, velho. Que foi, olha que coincidência. Em março de 1945, um técnico de laboratório polonês, ele vai encontrar um papel com uma lista de vários nomes. Lá escondido no banheiro de uma universidade alemã. E aí ele fala assim, cara, que doideira. Aí, brother, o maluco, ele vê lá em cima o título, lista de Ozenberg. Ele fala, que porra é essa? Ele mostrou pra galera dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos começou a investigar quem era o tal Ozenberg, e o pessoal descobriu que era, na verdade, um cara chamado Werner Ozenberg, que era um cientista que trabalhava com armamentos, com ciência genética bastante, e que trabalhou para o exército alemão. Os Estados Unidos olhou aquilo ali e falou, putz, cara, deve ser uma lista de cientista pica. E realmente era. E aí eles começaram a correr atrás. No topo da lista de Ozenberg, primeiro os Estados Unidos começou a correr atrás de cada um, entendeu? Da lista de Rosenberg. Pegou. E no topo, cara, no topo de lá de cima da lista, a primeira pessoa era um cara que se chama Werner Von Braun, que é o líder do programa de foguetes. Então, tipo assim, os Estados Unidos sabia que haveria uma corrida espacial. Então eles olharam, esse cara aqui que é o líder do programa de foguetes? Sim. Então esse cara, a gente vai ter que conversar direitinho com ele. Aí esse cara, o Von Braun, ele morou nos Estados Unidos e, meu amigo, virou o brotherzaço da galera. O Von Braun, quase, pra você ter uma noção, cara, quase que ele ganha uma medalha presidencial da mão do presidente. Ele ganhou a medalha presidencial da liberdade, o nome, das mãos do presidente Gerald Ford. E aí vem um consultor quase levando já. Então, cara, tá ligado? Esse cara é nazista. Ah, então melhor não entregar essa medalha. Não. E aí desistiu, cara. Mas quase que ele ganha. Um nazista, um cara que cometeu atrocidades. O cara que a gente sabe que o Von Braun foi envolvido com muita besteira nos campos de concentração. Ele, o Mengele, todos aqueles caras malucos. Pô, Mengele fazia experimento com gêmeos. Irmãos gêmeos, tá ligado? Nossa, velho, de tentar costurar irmãos gêmeos pra ver se consegue criar irmãos siameses, tá ligado? Olha isso,
velho. E se ele conseguisse, qual a utilidade de criar um irmão siamês? É uma péssima ideia.
Não, tortura psicológica. Imagina chegar, pegar dois, sei lá, duas pessoas do exército inimigo e mostrar pra galera, assim, entendeu?
Dá um medinho.
Nossa, demais. E o Von Braun, cara, o Von Braun, como eu tava falando, ele, por ser o líder do programa de foguetes alemães, ele vai ser o cara que vai, o principal, o homem da frente, lá das Blitz, lá em Londres. Você sabe o que foram as Blitz em Londres durante a Segunda Guerra?
Sei, mas não quero falar. Não faço ideia.
É, as Blitz, cara, elas foram os bombardeios. Foi a primeira vez na história que a Inglaterra, ela sofre um ataque. Sabe, físico mesmo. Seu território inglês, território britânico, ele sofre baixas e tudo mais. E foi assim, foi um bom tempo. Se eu não me engano, passou acho que um ano ou quase isso, que os alemães bombardearam usando os foguetes do Von Braun, entendeu? Esse cara era o líder, esse cara criou isso, esse cara fez com que milhares de civis britânicos morressem e ele conseguiu um puta job nos Estados Unidos, tá ligado? Cara, bizarro.
Qual a lição que a gente tira disso?
Descubra onde que é feito seu iPhone, sei lá.
Não, eu fiquei pensando sobre mercado de trabalho. O cara mudou completamente o mercado de trabalho dele e se reinventou. Em outro lugar, ninguém sabia que ele era... As pessoas sabiam o quão escroto ele era?
Não. Então, como eu falei, a galera... Como é que eu posso dizer? Era o governo dos Estados Unidos trabalhava pra não deixar claro. Mas era só dar uma pesquisada, assim. Que você conseguiria saber. Mas não tava na capa, assim. Se fosse pra uma capa de uma revista, a galera cortava. O governo cortava, assim. Olha que situação.
Não, eu acredito que desses mil e vários aí, devam ter os cientistas que só não tinham muito o que fazer, né? Que eu acho que devia ter uma galera de, ó, se tu não trampar pra parada nazista, aí tu vai morrer. Não tinha isso?
Exatamente. Segundo a filha, Margaret Von Braun, filha do Braun, do Von Braun lá, ela falou isso. Ela falou, ó, gente, o bagulho é o seguinte, o programa científico do Hitler, ele obrigou praticamente todos os cientistas alemães abraçar a ideia. Ela diz o seguinte, ó, abre aspas. E meu pai estava trabalhando sob uma ditadura. Ele não pôde dizer não. As pessoas não tinham o mesmo tipo de escolha ao que estamos acostumados em uma democracia. Fecha aspas. Mas é aquilo, né, cara? Ela não vai poder falar, tipo, ah, não, meu pai era nazista, assim. Tá ligado? Imagina ela falar isso. Então, é foda. Eu não duvido em momento algum que fosse possível que a galera fosse obrigada. Porque todo cientista tinha que entrar no partido nazista. Tinha, era obrigação.
Tá, cara, cientista, sei lá, teoricamente um cara um pouquinho mais esclarecido, né? Mas teoricamente não, na prática um cara que deu uma estudada. Aí o cara acreditar em supremacia ariana, caralho, a quatro vendo tanta merda.
Mano, você sabe que o Monteiro Lobato disse uma vez aqui no Brasil que ele tava vivo? O que falta pro Brasil ir pra frente é uma criação de uma KKK. É isso, Monteiro Lobato. Sabe o que significa isso com o episódio? Que eu acho que você não conseguiu criar o link. É o seguinte, cara. O esclarecimento da época, ele não necessariamente significaria uma compaixão, sabe? Então, às vezes, a galera olhava... Aquele negócio que a gente já conversou bastante sobre desumanização. A galera olhava pra determinadas etnias e não enxergava como ser humano, sabe? O conceito eugenista, na verdade, ele vai nascer mais ou menos nessa época. É uma galera que acreditava que era o seguinte, tipo, já que na natureza os melhores geneticamente sobrevivem na natureza, na nossa sociedade também tem que ser. A gente tá indo contra a natureza, sabe? Era essa a lógica. E aí os nazistas vão pegar pessoas que têm algumas doenças, depressão. Na época, homossexualidade era considerado uma doença. Pega essa galera toda aí e a galera castrava, por exemplo. Os nazistas castravam, falavam, não pode ter filho, vamos parar de reproduzir. Aí, em 1939, olha que bizarro, um casal teve um filho que nasceu cego, bebê, e com problema nos membros, né? Acho que no braço dele tinha um problema, não sei exatamente. E aí, ele mandou uma carta pro Hitler, perguntando, pô, Hitler, posso matar meu filho? E aí Hitler falou, excelente plano de governo. Galera, a partir de agora, tá ligado? E aí a galera começou a matar a criança que nascia com... Que é a tal da eugenia que você falou. Tipo, é isso. É um governo, cara. E também rola aquela questão da autoridade, né, cara? Se um presidente... A gente entende muito bem disso, que a gente é brasileiro, senhor. Se um presidente chega na frente de todo mundo e fala, ah, é só uma gripezinha, você acha que as pessoas vão ficar em casa? Não, brother. É só uma gripezinha. Se o Hitler fala, não, mas crianças... É o cara eleito por todo mundo pra ser o herói. As crianças com deformidades têm que ser mortas? É, eu acho que, né? Tem que matar, então, aquele meu sobrinho que tem um problema. Olha que doideira, velho. O mundo é horrível, cara. O mundo é horrível.
E essa parada era muito louca, né? Porque tinha, sei lá, tu nascia teu filho, eu tinha um filho, sabe, com 4 anos, e aí tu mandava pra essa enfermaria aí, né? Que, e aí teu filho meio que dava uma sumida, não sobrevivia, assim. Era uma parada um pouco, eu acho que... Porque eu tava olhando isso esses dias, sobre essa parada de tu ter um filho com deficiência na época, tipo, nazista, assim, né? E aí, eu acho que o primeiro... Acho que a lei, entre aspas, era tipo, ah, tem que ter um médico que fale que ele não vá ter uma vida digna. Assim, era essa a parada.
Como assim uma vida digna? Que ele vai ser tipo um ladrão?
Não, tipo assim, teu filho nasceu cego, ele não vai ter uma vida boa. Era esse o lance. Aí um médico dizia, sei lá, teoricamente, né? Teu filho tá, sei lá, ele é deficiente e ele não, meio que não vai ter uma vida plena e digna. Aí ele assinava a parada. E aí, teoricamente, precisava, acho, 3 médicos assinar uma coisa assim. Só que era um lance do tipo, os caras nem viam as crianças. Tipo, só assinava, assim. Entrou, eles mandavam, tipo, ah, tu tem um filho, um sobrinho, alguém com alguma deficiência. Tu mandava pra esse, sei lá, esse lugar aí. E aí, dava uns dias e as crianças morriam e tal. E era de diferentes formas, né? Tipo, tranquilizante. Umas paradas bizarras, assim, né? Eles matar bebê, matar a galera, né?
Matou uma galera. No início, era apenas bebês, depois as crianças, depois adolescentes. E depois chegou num ponto que, se fosse um adulto com algum problema... que pudesse comprometer, né, por conta da reprodução, né, pudesse comprometer a pureza do povo alemão ariano, claro, a sociedade achava que podia chegar lá e matar, né.
Sabe como é que era o lance dos caras, tipo, matar quem era homossexual? Tipo, como é que eles sabiam, assim, ou se descobrissem?
Se descobrir que você fosse, né, um cara homossexual, você, com certeza, você era mandado no campo de concentração. É meio doido o lance da homossexualidade, do gene homossexual, se é que existe algo do tipo, porque a galera não reproduz, né, cara? Imagina um homem com um homem, não vai ter filho. Só que, né, na época... A galera tinha medo de um homem homossexual não agir como um homossexual, né? O comportamento homossexual, como eles diziam, e aí acabar tendo relações com a mulher e engravidar a mulher, entendeu? Achavam que era possível isso, sim. Só que o gene, né? Aquilo ali, a questão do DNA era uma questão pela primeira vez sendo levada em consideração pelo governo nazista. Então, o gene dele é um gene homossexual. Ele tem um gene homossexual. Então a gente tem que matar o cara. Ou jogar em campo de concentração. Assim como os judeus, né, cara? Os judeus também, não. Os judeus, eles são mesquinhos. Os judeus, eles não são puros como nós. E é louco, porque a pureza de um sangue, né, a pureza de uma galera, é pior, né? É justamente quanto mais... É uma variedade maior nos seus genes, melhor pra você. Menos chance de ter doença, tá ligado? Tanto que quando primos se casam, nascem umas crianças com alguns problemas, tá ligado? Ou irmãos até. Justamente por conta disso. Então a pureza... Olha aí, senhor Hitler, eu sei que você tá ouvindo esse podcast. A pureza, ela é pior pra nossa raça. Olha aí. Outra coisa, a raça pura é o africano. Na sua cara, Hitler, de novo. Eu falo mesmo, Nick. Eu não gosto do Hitler, não. Não tenho medo de...
Olha, tu tá polêmico, cara. Tá falando que não gosta do Hitler.
Hoje eu tô... tô com coragem.
Tá aí um podcast que a gente vai encontrar muita revolta, né? A gente falando mal do Hitler, o pessoal vai ficar de cara.
Mas enfim, cara, eu quero terminar esse podcast com uma pequena discussão, senhor Nico, sobre produção ética.
Vamos lá.
Você sabe do que eu tô falando, né? É isso mesmo que eu tô falando. Eu tô falando sobre o que vai ser o futuro, Nico. Você acha que a qualidade de um produto, preço de um produto, ele vai sempre ser algo mais determinante para o sucesso de uma empresa do que a ética, que vai ser usada, a ética ali, para construir aquele produto. Porque a grande discussão é o quê, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, a galera discute uma coisa bem básica. A China, por conta do seu governo socialista, eles colocam os trabalhadores em uma situação péssima e, por isso, os salários lá embaixo, os produtos chineses são bem mais baratos. Né? Compensa no valor aí do trabalhador. Enquanto nos Estados Unidos, para produzir produtos lá dos Estados Unidos, em qualquer outra, né, aqui no Ocidente capitalista, a gente tem que pagar um valor mais alto pro trabalhador, né? E por isso, o preço do produto, naturalmente, vai ser um preço maior. Isso aqui foi um pequeno exemplo que eu dei, né? Mas isso se aplica a qualquer outras comparações. Eu acho que no futuro, a ética da produção vai ser levada em consideração?
Ela já é levada em consideração, tá? Assim, em marcas de determinados segmentos. Tu pode notar até que não só o meio de produção, mas também até a parada de ser vegano, a parada de, puta, não poluir, a parada de ter uma consciência de diversidade na sei lá, no, entre os funcionários. Isso cada vez é uma parada que tá aparecendo mais, mas no final da conta ali, o preço, isso não bate o preço, assim, eu acho, pelo menos assim, falando de Brasil classe média. Eu acho que a parada de inteligência artificial e automação vai chegar antes nessa conversa.
Antes? Você acha que antes de a gente ter essa conscientização, poderia dizer, sobre a produção do produto que você está consumindo, a gente vai ter uma automação tão grande que a gente vai pular essa etapa da discussão?
Eu acho que eu apostaria bastante nisso. Eu acho que a gente não... Porque é muito difícil ter empatia por algo que tu não enxerga, né? Algo que tu não convive, algo que tu não... E aí, beleza... Não, então, cara, os chineses fazendo iPhone, a gente tá... Ah, foda-se, é isso aí, porque tem que fazer a tela um pouco melhor. Tipo, a gente não tem um lance. Agora, porra, se tu... Imagina se a gente for numa fábrica. Imagina umas fábricas da China, as paradas de... Cara, deve dar um desespero. Daí... Mas ainda tem o lance do preço. Que se tu for produzir um iPhone no preço que ele teoricamente seria tipo dobro, triplo. Não só um iPhone, mas qualquer coisa assim. E eu acho que o que vai acontecer é isso. Eu acho que antes da ética, o que vai chegar é a automação e a inteligência artificial. Eu acho que a ética vai ser meio que uma desculpa pra parada, assim, sabe?
A ética vai ser uma desculpa pra acontecer a automação.
Eu acho que assim, como consumo de carne artificial, sabe? Existe, puta, todo um discurso de ética e de cara quatro, não sei o que, pô, é errado, é ruim pro meio ambiente. Mas o que vai acontecer é que no momento ela vai ser mais barata do que a carne do gado, e aí sim todo mundo vai consumir. E é isso, não vai ser por ética.
Ah, então entendi. Então você acha que a ética nunca vai ser superada mesmo, ela nunca vai se tornar algo, um grande critério para grande parte da população em geral.
Ela vai estar, eu acho que ela está sempre lá em grandes conversas, na maioria das conversas ela está sempre lá, mas na maioria da população ela não é mais relevante do que o valor final e a qualidade final, e não acredito que vá ser.
Entendi. E se um governante entrasse agora, Níquel? Alexandre Níquel é um cara...
Esse é bom. Esse
é Alexandre
bom.
Níquel, ele vem, ganha como presidente.
Ah!
Ele começa a pressionar.
Segundo mandato. Todo segundo mandato já. Todo segundo. Primeiro eu alavanquei o país. Construir o estacionamento da Amazônia. Vamos lá.
Estacionamento na Amazônia.
Não, vou destruir a Amazônia e fazer estacionamento em dois lugares. Vai acabar com qualquer engarrafamento em São Paulo. É a minha
do
ideia.
Do mundo, né? Do mundo inteiro.
É. Botar tudo lá.
Mas enfim, vem o Alexandre Níquel, essa fera. Ele chega lá e fala: a partir de hoje, a gente vai ter um programa aqui, que é o programa que vai encarecer os nossos produtos, porque a gente não vai comprar, mas a gente não vai importar mais nada, tá bom? Nem pra você, na sua casa, não vai importar nada que não tenha uma origem ética, tá ligado? E aí, seu Níquel, onde é que você... O que, que você acha que esse presidente fictício chamado Alexandre Níquel, curiosamente com o mesmo nome que o seu, o que, que você acha? Você concordaria com esse cara?
Independente de concordar ou não, esse cara amanhece na gaveta gelada com cordão de identificação no dedão, cadáver, mãe e família toda chorando.
Com certeza.
Cara, existem tantos poderes envolvidos nisso, e um presidente é apenas um fantoche da porra toda, um fantoche dos fantoches. Então, ele só ia dar uma morrida, e ia dar um acidentinho, ia rolar uma parada assim, não existe um governo que seja capaz, um governante capaz de mexer numa parada assim o que um governante poderia fazer, dar assim, e talvez não morrer, é criar programas de incentivo, isenções fiscais e coisas pra pequenos.
Ah, agora eu tô entendendo, tipo assim, em vez de impedir uma parada, estimular a outra, né?
Pô, ao invés de dar isenção fiscal pra uma Ford vir pro interior e gerar XX empregos, pega, sei lá, 50 empresas familiares que não geram poluição e geram produtos, sei lá, que trabalham com trans, por exemplo, com umas paradas legais, e aí dá esse incentivo de fiscal, incentivo de, pô, ter esse prédio parado aqui, vão fazer uma grande cooperativa de vocês, e isso vai acabar voltando pra sociedade, ou voltando até impostos a médio e longo prazo, né? Pior que agora eu pareço um político falando, na real, né?
Caraca, eu ia falar exatamente... Eu ia falar assim, caramba, você abraçou muito, você gostou muito da hipótese do Nick presidente. Quem sabe, 2034?
2034? É que, cara, é muito... Dá pra entender pra caralho. Tipo assim, tu dá uma grande... Sei lá, a Amazon vem pro Brasil, tu dá o que acontece? Dá 20 anos de isenção fiscal, um terreno grande pra caralho pra construir a fábrica, e às vezes constrói a fábrica, saca? Porque tu vai gerar, sei lá, 12 mil empregos e 8 mil empregos indiretos, assim, por exemplo, sei lá, coisa do tipo, sim, assim. Sim. E é legal e funciona pra caralho, mas... O que eu acredito seria em trabalhos mais de formiguinha. Quando digo formiguinha, é diversificação de negócios e negócios escaláveis.
Pequeno empresário!
E negócios escaláveis também. Não necessariamente só o vendedor de bolo de pote, mas o vendedor de bolo de pote que tá gerando conteúdo para vender bolo de pote também e consegue fazer cursos de bolo de pote para outros produtores de bolo de pote.
Caralho, eu voto muito nesse moleque, hein? Puta que pariu, agora tô tirando hora, hein, Juninho?
É, educação tá lá, né, cara? Minha educação tá lá. Níquel 1818, eu não sei o número de presidente. E também pote de água pra criança. É, pronto, chegou a hora. Só pra criança, porque criança não tem força pra tirar o gatilho, né? Tem isso? Então, se a criança atirar, é porque ela tá muito precisando, porque a pessoa ameaçou muito. Se der porte de arma pra criança até 6 anos, é minha outra proposta de governo.
Ai, cara, tá ligado aquele cara que fez o Borat? Eu esqueci o nome dele, cara, do ator.
Ah, aí, sim.
Você já viu esse vídeo que eu tô falando, do que ele fala de porte de arma pra criança?
Não é This is America, mas é uma coisa parecida, assim.
Sacha Baron Kid... Gun. É um projeto, né?
Acho que é Ruiz
Kinder American. Guardians.
É muito legal.
Kinder Guardians. Cara, basicamente esse cara, ele fala... Eu mudei muito de assunto. Ele chega, ele pega vários políticos do partido do Trump e republicano. E aí, cara, ele chama essa galera, ele faz um personagem, né? E ele fala, não, que eu sou a favor do porte de armas. E o cara, pô, também sou. E eu acho que a gente deveria, pô, botar pras crianças de acima de 3 anos de idade. Kinder Guardians. Pra criança atirar quando for. E aí os caras realmente compram. Mas... Não, é verdade, concordo contigo, tá ligado? E aí ele fala, eu mesmo dei pro meu filho. Aí o cara, pô, que legal. Infelizmente meu filho não tá mais entre nós aqui. Ele morreu com uma arma dessa. Ah, fica aí, ó. Kinder Guardians, por favor. Pesquisa aí que é a melhor coisa da internet.
Como é que é o nome do programa? É Who is America?
Who is America is Who is America.
Tem um episódio, deixa eu ver o um episódio com o O.J. Simpson. No episódio.
Caraca,
com
O.J. Simpson. Mentira.
É o O.J. Simpson, pra quem não sabe, é o jogador de futebol americano que matou a mulher e o cara começa, sei lá, a trocar uma ideia com eles. Ah, tipo matar a mulher, né? E começa a dar umas... Sabe como é que é, né? Matar... pra ver se o O.J. Simpson se entrega. É bem bom, cara.
Caraca, velho, isso é incrível demais, cara.
Esse cara...
Cara, eu vou nem voltar pro papo, cara, porque esse aqui ficou muito mais maneiro.
Não, isso é maravilhoso, cara. É uma merda que essa porra não tá traduzida. Acho que não tem em português, né? Ou tem?
É, não tem legenda, não. Tirou legenda já.
O YouTube tirou legenda geral?
Tirou, porque aparentemente a galera tava traduzindo as coisas meio zoadas.
Ah.
E porque a comunidade que cria legenda, tá ligado? É, são pessoas, assim, inscritos. E aí, por conta disso...
Ah, eu achei que era uma automação, tipo, automação do Google, assim, que tirava a legenda.
Então, tem essa opção, mas aí tiraram também, não sei porquê.
Ah, péssimo, péssimo. Mas, ô, Vitinho, e tu, Vitinho?
Oi.
Eleito, depois que o presidente Alexandre Níquel fez 2 mandatos e teve 3 guerras civis no país, aí tu foi país em pedaços... dominado pelo extremismo religioso. Aí tu pegou o país, como é que tu resolve o lance dos empregos?
Dos empregos, cara, eu... Você sabe, né, senhor?
Dos empregos de forma ética, de forma ética, porque aí, ó, a gente tem que...
Ah, que é o tema do episódio, né, por conta do nazismo lá, que a gente usa muita ciência com influência nazista, né? É, eu acho, senhor Níquel, que eu defendo uma industrialização muito mais planejada, sabe? Eu acho que tem que pegar pessoas, infelizmente, eu não vejo uma solução melhor do que um planejamento econômico industrial pra tentar criar condições mínimas pra gente caminhar com, por exemplo, vamos supor que a China não abra, não prove o quanto ético é a produção dos seus produtos e a gente consiga substituir a importação. Que foi o que aconteceu em 1914 aqui no Brasil, substituição de importação. Quando o Brasil, o mundo inteiro entrou na Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve que substituir as importações de produtos industrializados da Europa por produtos brasileiros.
Deixa eu entender. Deu guerra, aí o Brasil teve que começar a produzir e aí o Brasil cresceu. É isso. Demorou, mas cresceu.
Isso, deu uma crescida. Não, deu uma crescida, pô.
Tá, ô Vitinho. Vitinho, tá na cara, Vitinho, que a gente tem que fazer. Terceira guerra. Terceira guerra. E aqui, ó, fechou. É só nós que vamos fazer as coisas. Só nós vamos vender. Só nós vamos comprar. Deixa China e Estados Unidos se destruir. E é nós
a produção. Ah, então você quer que a gente crie uma terceira guerra entre os países de lá?
Tipo, só sim, isso. Cara. Deixa. Qual seria o teu plano? O teu plano para iniciar uma terceira guerra mundial? Imagina que eu acho que tem que ser... O 11 de setembro foi um atentado terrorista que mudou o mundo. Eu acho que teria que ser alguma coisa... Se tu quisesse fazer uma terceira guerra mundial, Vitinho, como é que tu faria?
Cara, com certeza envolve impressora 3D, seja o que for. Eu acho que a gente tem que construir algo muito ofensivo. E não é difícil, já que os nossos governantes, eles têm uma autoestima muito questionável, tá ligado? Então, uma versão 3D daquela imagem do Trump pelado, entendeu? Dentro, no centro de Nova York. Bum, 30 metros, o tamanho da Estátua da Liberdade do Trump pelado. É, ver o Kim Jong-un fazer a versão dele magro. Olha aí, ó a ofensa aí, ó.
Tá pesado.
E aí eu acho que se a gente conseguir ofender direitinho, ou até uma cutucada com 11 de setembro, tá ligado? Tipo, faz duas torres de impressora 3D, aperta o botão e cai de novo, tá ligado? Olha aí, ó. Olha a terceira guerra aí.
Eu acho que se tiver o segundo mandato do Trump, a gente não precisa fazer nada, na real. Eu acho que...
vamos fazer campanha pro Trump.
Fazer campanha pro Trump, eu acho que isso pode acontecer naturalmente, cara. Mas o Brasil era, até poucos meses atrás, o maior fornecedor. Vendia pra China, pra caralho, né? Agora é a Argentina, né? Que eles chamam de Argentina, essa transação comercial.
Argentina!
É verdade.
Não sabia, não.
Sim, tô trazendo informação. Agora a Argentina ultrapassou o Brasil em exportação pra China. Não sei por que eu sei disso, mas tá aí na minha cabeça.
Entendi, Níquel. Então eu acho que é isso, senhor Níquel. Essa é a história da Operação Paperclip.
Opa! Você ficou até a viradinha depois da música. Muito obrigado por acompanhar o História pros Brothers. Muito obrigado mesmo. Não esquece, por favor, de seguir, assinar no Spotify, Deezer, Apple Podcast, todos os lugares. Não deixa de seguir a gente no Instagram. A gente tem o @historiaprosbrothers lá. E também uma coisa muito importante, repassar os episódios. A gente fica muito feliz quando vocês repassam os episódios. É a parada mais legal, a gente repassa todos. Então, e me marquem todos, fico feliz. E às vezes repassam com comentários. O cara vai lá no DM, compartilha e coloca o comentário do episódio. Gosto mais ainda, então segue fazendo isso.
Ah, maneiro pra caramba.
Eu gosto, fico feliz. Se quiser mandar um alô, qualquer coisa, marca também. Meu Instagram e Twitter é @AlexandreNíquel. Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser mandar mensagem pra mim, se você quiser me dar uma informação sobre o quanto ético é o celular que você está mandando a informação pra mim, que eu acho que é importante todo mundo saber, eu não sei o meu, você pode me encontrar em @ProfVitorSoares no Twitter, Facebook, Instagram. E, bem, primeiro eu quero falar que a gente está muito animado com esse podcast, o feedback tem sido muito maneiro, a gente tá acreditando muito no História Pros Brothers. Ultimamente, né, ele cresceu, assim, uma quantidade ridícula nos últimos meses.
Tipo, meu pau. Tá gigante. O podcast tá gigante.
A pulsante.
Senhores, e muito obrigado por isso. E, por favor, tá? Primeiro, ignora esses 4 segundos que a gente acabou de ter. E, segundo, se você repassar esse podcast pra um amigo seu, é um. Tô pedindo dois, não. Eu não peço muito, não. Sou um menino com poucas ambições. Repassa pra um amigo. Pra aquele amigo seu que sabe que ele é estranho. Não, pra umzinho. Chega num grupo assim, num grupinho. Aquele grupinho da família. E comenta assim, ó. Você não vai acreditar no que o Lula fez. Aí manda o link. Aí a galera vai clicar, amiga. A galera vai clicar e vai ajudar a gente. Vou agradecer muito. Então, tá aí o pedido. Tá aí o desespero. Tá aí também informação sobre o crescimento do falo do nosso grande apresentador, Alexandre Níquel. É. Mas, Níquel, eu tenho uma outra informação que é o meu outro podcast. Informação nova. Outro podcast que eu tenho. Sabia disso? Informação, novidade. Coisa que eu trouxe agora, inventei aqui.
Mas me conta, qual o nome? Que dia ele sai?
O História em Meia Hora. Ele tem episódios novos todos os sábados, tá bom, senhor Nick? É 30 minutinhos só do seu dia de aula de história. Eu fico falando sozinho, num monólogo, uma coisa um pouco mais séria, posso assim dizer, porque aqui é coisa muito louca.
Você te acha, né?
Acabamos de ouvir um comentário sobre o seu Paulo, então acho que o História em Meia Hora é um pouco mais sério. E todos os sábados, episódios novos. Mas não se preocupe que todas as quartas-feiras nós temos episódios novos aqui no História pros Brothers. Siga no Instagram, que o Instagram é novidade. Segue nós lá no Instagram e é isso.
Um beijo em vocês. Todo mundo é lindo. Todo mundo é lindo do seu jeito. Um beijo. Um beijo como vocês nunca receberam. Um beijo. Tô próximo do corpo de vocês, beijando vocês incessantemente, mas de uma forma que vocês concederam e não é abuso. Continuo beijando vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.